A Câmara Municipal de Anápolis agradece sua presença nesta audiência pública de iniciativa do vereador Teles Júnior, com o respaldo dos demais vereadores, para acompanharmos a prestação de contas da empresa de saneamento de Goiás, a Saneago. Inicialmente será composta a mesa diretiva desta audiência. Para tanto, convidamos o vereador Teles Júnior, propositor da audiência pública. Também convidamos para que faça parte da mesa a vereadora professora Geli Sanches, que já está a caminho. O vereador Pedro Mariano. Ari Ramos Pereira, superintendente de operações do interior. A gerente da Saneago Anápolis, a doutora Tânia Valeriano. Ainda em tempo, o vereador Alfredo Landim, por favor. Podem se assentar. Também gostaríamos com honra de convidar as ilustres personalidades que aqui se fazem presente para que se sentem também em local de destaque. Marco Antônio de Andrade, superintendente de obras da Saneago. O senhor Paulo Augusto Mendonça, gerente de obras do interior da empresa Saneago. Ainda o engenheiro civil da Saneago, Weber da Cunha Silva. Ainda para que tome lugar de destaque, Igor Melo Fernandes, fiscal de obras da Saneago. Também convido o senhor Tiago Cunha, gerente de sistemas norte da empresa Saneago. Também o gerente, agente de sistemas, Daniel Pereira dos Santos. E o capelão militar, senhor Justino Borges, para que se sente em lugar de destaque. Neste momento, convidamos a todos para que de pé ouçamos o hino nacional brasileiro. Muito obrigado. Ainda em tempo, gostaria de convidar o senhor Davi José, gerente regional da Saneago. Convidamos para que faça uso da palavra e abra oficialmente a audiência pública de hoje o presidente desta sessão, o vereador Teles Júnior.
Muito bom dia a todos os presentes nesta importante audiência pública que visa a prestação de contas da Saneago. É uma audiência onde queremos aqui dialogar e, principalmente, ouvir a empresa que explora o saneamento e esgotamento do nosso município. Quero cumprimentar os nossos colegas vereadores, Pedro Mariano, quero cumprimentar a professora Geli Sanches, vereador Alfredo Landim, quero cumprimentar aqui o superintendente de operações do interior da Saneaguaria, Ramos Pereira, quero cumprimentar a gerente da Saneago, nossa amiga, minha vizinha, Tânia Valeriano, quero cumprimentar a superintendente de obras da Saneago, Marco Antônio de Andrade, quero cumprimentar o gerente de obras no interior, Paulo Augusto Mendonça, quero cumprimentar o engenheiro civil da Saneago, Weber da Cunha, também o fiscal de obras da Saneago, Igor Melo, também o gerente do Sistema Norte, Tiago Cunha, o agente de sistema da empresa, Daniel Pereira, o meu amigo de partido também, capelão militar, Justino Borges, obrigado pela sua presença, e gerente regional Davi José. Todos, sintam-se todos cumprimentados, faço menção também da imprensa presente, Cláudio Britos, Marcelo, o Bento, o Marcos, mais alguém, ou seja, a imprensa aqui representada. Também os demais membros, servidores da empresa, público, pessoas que estão acompanhando da Câmara, sintam todos muito bem-vindos, as boas-vindas para esta importante audiência. Essa audiência pública, ela visa atender ao estabelecido na Lei número 3.967, de 13 de junho de 2018, que estabelece o dever de prestação de contas por parte da empresa prestadora de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário de nosso município e da outras providências, onde coloca aqui a nossa data, o mês de novembro. Mas só justificando, novembro foi, professora Geli, um mês bem corrido na Câmara, e nós entramos em contato com a amiga Tânia e colocamos, olha, será que não teria esse ano, que ano passado, que foi a primeira vez do atendimento dessa lei, foi dentro do mês. Mas esse ano acabou que a gente teve que estender um pouco para dezembro, então quero até agradecer a compreensão da empresa por ter tido essa compreensão de colocar e atender essa mudança, né? Então entramos nesse acordo e mudamos para o mês de dezembro esse ano em especial. Numa reunião especial, também visa eu quero destacar para o artigo 3º, que é o dever de prestação de contas, compreendendo a apresentação de relatórios de arrecadação de despesa com a prestação de serviço público no município de Anápolis do ano corrente, relatório de investimento realizado em infraestrutura e manutenção no município de Anápolis. E o 3, outras informações assim consideradas de interesse público. É uma lei que eu tenho um carinho muito especial, foi de autoria minha, uma das primeiras que eu apresentei em 2017, e que todos os novos vereadores desta casa, com votação unânime, ajudou a aprovar. O prefeito Roberto Naves sancionou ela no dia 13 de junho de 2018. Eu quero aqui, antes, querem falar antes da apresentação, após a apresentação? Então, eu quero aqui estar passando ao superintendente, o senhor Ari Ramos, para ele poder conduzir os trabalhos de apresentação. Ele fica à vontade na distribuição das oportunidades aos seus colegas. Temos a tribuna, temos aqui instalado. O senhor tem, a partir desse momento aí, o tempo hábil. As nossas sessões regimentais colocam um tempo de 2 horas. Né? Pelo que o senhor me colocou ali, não vai levar esse tempo. Certo que se detalhasse, ia o dia inteiro. Mas, se necessário também passar das 2, dentro do tempo a gente faz aqui o pedido aos colegas e a gente pode estender. Tá? A partir desse momento, Ari Ramos, superintendente de operações do interior da Saneago.
Bom dia. Eu quero cumprimentar aqui o vereador Teles Júnior, né, cumprimentando todos os vereadores. Cumprimentar o vereador Teles Júnior, autor dessa propositura. Cumprimentando todos os vereadores presentes, que muito enriquece aqui, né, esse evento. Cumprimentar também o nosso superintendente de obras, Marco Antônio, representando aqui a diretoria de expansão, juntamente com toda a sua equipe. Quero cumprimentar aqui também o nosso gerente regional, o Davi, onde cumprimento todos, né, os funcionários da companhia. Eu vou pedir, então, licença para fazer a apresentação ali no reto projetor, onde nós vamos apresentar um balanço geral, né, das nossas ações no decorrer desse ano, de janeiro a outubro, onde nós vamos falar das nossas despesas, das nossas receitas, né, e dos nossos investimentos que foi feito de obras no decorrer desse ano. Vereador, eu acho que não é possível aqui manter a mesa, né? Acho que vai conseguir visualizar bem a apresentação. Isso, a gente consegue sim. Então eu vou me deslocar para lá para poder fazer a apresentação.
Sim.
Então, como eu havia dito, vamos apresentar aqui a prestação de conta de janeiro a outubro desse ano. Fazer um breve histórico do sistema, uma radiografia do sistema de Anápolis. Nós temos uma população de 376.112 habitantes, 100% da população é atendida com água. Temos 139.637 ligações de água. O sistema de abastecimento é através do Piancó 1, Piancó 2, Capivari, que é a transposição, que esse ano foi necessário, né, a sua interligação. Temos também 2 poços tubulares profundos, que somam a vazão de 10 litros por segundo. Nós temos uma ETA convencional, que trata 860 litros por segundo. O sistema produtor, que é o Piancó, que é 690, né? E o DAIA, que também nos ajuda aí com 170 litros por segundo. Uma extensão de rede total de 2 mil quilômetros de redes. Como eu disse, a população é atendida com água, né, era 100%. Agora, com esgotamento sanitário, é 71,73% da população. Nós temos aí 89.905 ligações de esgoto sanitários. Temos uma estação de tratamento de esgoto e 15 estações elevatórias de esgoto. Uma capacidade instalada de 740 litros por segundo. Então agora nós vamos para a parte contábil, né, da nossa prestação de conta. Nós temos, vou falar inicialmente das receitas. Receitas diretas de serviço, 138.657.658. Essas despesas, essas receitas diretas tratam, né, do quê? Das faturas de águas, né? das contas de água. E aí nós temos receitas indiretas, né, nós temos receitas postergadas e outras receitas eventuais, que um total dá de 143.644.578. As despesas. Nós temos despesa de pessoal, que é 28.723.000, que representa aproximadamente 20%, né, da nossa receita aí. Serviços de terceiros, 17 milhões, que representa em torno de 9% a 10%. Temos também despesas de energia, né, que representa aí 8% aproximadamente também das nossas despesas. Um total de despesa de 109.036.000. Temos umas despesas também que nós chamamos de despesa rateio de administração sede, que ela fica no total de 35.797.700 reais. Despesas essas que é a equipe sede, né, que atua também voltada aqui para Anápolis. Parte de contabilidade, parte de projeto, parte de orçamentos, né? Então, o total de despesa, R$ 144.834.571. Então, receita total, R$ 145.733.442. E total das despesas, R$ 144.834.571. Nós temos um gráfico aqui que mostra, faz uma referência entre receita e despesas. Fizemos mês a mês, né? Onde mostra aqui que a nossa receita, né, está sempre acima ali das nossas despesas de exploração, que nós chamamos de DEX. Né? Nós tivemos no mês de janeiro ali, 13,96, né, de receita, milhões, isso está em milhões, né, e de despesa, 11 milhões. Né? E em outubro nós tivemos ali 17 milhões aproximadamente e 11 milhões de despesas. Aqui também nós fizemos um gráfico para mostrar a nossa despesa de exploração, que é aquela despesa que é em relação ao faturamento da empresa. Despesas essas que envolvem ações do dia a dia, da manutenção, que é pessoal, energia elétrica, né, equipamentos. Então vocês podem observar, ó, janeiro 79%, outubro aqui 63%, né, de DEX. Tá? Essa parte agora, eu vou convidar o nosso superintendente, o Marco Antônio, que ele vai poder agora falar dos investimentos das obras.
Ficar do seu lado aqui, viu? É só esse aqui, mais um. Tá bom. Eu volto, beleza. Pessoal, bom dia. É um agradecimento aí a todos, e deixar claro também que para nós, Saneago, é importante, porque nós estamos executando obras, e como são obras em todas as regiões aqui da cidade, a gente entende que esse é um momento que a gente pode deixar claro e tentar demonstrar todas as ações que nós estamos fazendo aqui em Anápolis, ok? Nós vamos falar das obras em execução. Hoje nós estamos executando uma ampliação do sistema de esgoto aqui em Anápolis. E se vocês se lembrarem, nos slides anteriores ficou relatado que a gente tem 84 mil ligações de esgoto, né? Hoje nós estamos executando um contrato, na verdade um contrato de repasse de financiamento, que ele é subdividido em quatro contratos de obra,
E esses contratos estão aumentando o número de ligações em 24 mil. Então, só para vocês verem a proporção de acréscimo de ligações que nós estamos conseguindo implementar aqui na cidade de Anápolis. Todos esses investimentos foram feitos nesse ano de 2019, grande parte deles, né, nós temos redes de esgoto sendo feitas por toda a cidade, né? E a gente precisa de deixar claro também que não só nós estamos aumentando o número de ligações que estão sendo realizadas de esgoto, mas também nós estamos ampliando a eficiência de tratamento da estação de tratamento de esgotos. Eu confesso que eu não sei o número certo agora, mas nós estamos chegando a 98% de eficiência de tratamento do esgoto que é coletado em Anápolis, quando essa obra ficar pronta. Então, para vocês verem assim, a grandiosidade, são mais de 400 quilômetros de rede de esgoto que nós estamos fazendo com esses contratos. Investimento lá total, o contrato total, ele é de 92 milhões de reais, só esse contrato de esgoto dessas redes que nós estamos fazendo. E deixar claro também que nós já estamos trabalhando com as licitações para um grande investimento de água também, né? Algo aí superior a 100 milhões de reais, que a gente imagina que a partir do ano que vem a gente já está começando essas obras. Né, ok? Acho que é isso. Acho que da nossa parte fechou. Se tiver alguma dúvida, a gente vai estar à disposição depois. Obrigado.
Então, nós finalizamos a nossa apresentação. O vereador está aberto para perguntas, né, algumas dúvidas que tiverem. Estamos à disposição.
Quero agradecer o senhor Ari Ramos, e só fazendo uma correção que a diretoria legislativa nos observou, não é uma audiência pública, é uma sessão especial, visto que já é uma prestação de conta. Então, uma sessão especial, onde o convidado e os vereadores mantêm a fala. Eu quero, nesse momento, distribuir a fala aos vereadores, começando Alfredo Landim.
Bom dia a todos, bom dia à diretoria da Saneago, aqui representada pela Tânia, povo presente, a imprensa. Eu só quero fazer duas perguntas. Eu queria saber quando vai terminar aquelas obras da rede de esgoto da região sudoeste, que compreende ali de São Joaquim até no Calistópolis, que ficou feito algumas ruas, outras ruas sem fazer, aí cria aquela dúvida, será que vai terminar, será que vai cobrar desse jeito, como que vai ser se a empresa for embora. Então, eu queria saber quando que vai dar início, reiniciar as obras daquela região lá. E outra pergunta que a gente ouve muito as pessoas fazem para a gente é como que é cobrado o esgoto. Aí fica aquela dúvida, uns falam que é 100%, outros falam que é 50% do valor da água, e aí as pessoas, na realidade, eles não sabem. Então, eles ficam perguntando para a gente como que é cobrado o esgoto. Então, a gente saber isso aqui para poder levar para a população também, que jeito que é cobrado o esgoto. Aí agora, se tiver outras dúvidas aqui depois, eu vou pedir para voltar perguntar novamente. Eu vou a palavra.
Ariel.
Empresa.
Peço ao Marco que responda essa questão das obras de esgotamento sanitário, por favor, Marco.
Vereador Pedro Mariano também fazendo, que também vai ser da mesma região.
A gente vê os números aqui, hoje são 139 mil ligações, Hoje nós temos ligações de esgoto de 86 mil ligações de esgoto também. Então, na porcentagem chega hoje de esgoto na cidade 71,1. A porcentagem muito, a gente for ver em nível, eu não estou aqui defendendo a Saniago, mas a gente também tem um lado positivo. Porque se for ver hoje o país, o contexto do país, a NAP nesse sentido está bem avançada sobre esgoto. Qual o problema hoje das grandes cidades no país? Né? É o problema de esgoto. E a gente for um contexto, a NAP, por essa porcentagem que a Saniago apresenta aqui, quem é nós para duvidar, porque você traz a porcentagem correta, certo? É um avanço muito bom. Agora, eu voto na região lá, São Joaquim, lá faltam muitas ruas ainda, você sobe ali no Jardim Caliço também, aonde que eu moro, no bairro Paraíso, na Vila Mariana. Ontem eu estava olhando um problema lá, na rua Oswaldo Cruz, outro problema, e os moradores me cobrou sobre o esgoto, certo? E aí na Vila União, e subindo também ali, no Copo, Renicurs, Vivian Park, ou o Alfredo, reforçando o que o Alfredo falou. Então aquela região ainda está nesse, para completar aí, eu acho que 100% vai ser difícil obter, mas é a meta, né? Mas chega 98%, 99%, e nós estamos incluídos nessa. Então a gente quer ver uma posição, porque a gente sabe que também, o ano passado tinha um problema da Caixa, negócio de esgoto aí, teve esse problema dessa crise, e está aí o prefeito revendo isso, a parceria, a Saniágua, com o BNDES e essas coisas. Mas a gente quer ter uma posição exata, mais ou menos, uma previsão, porque quando a pessoa, os moradores perguntam, a gente indaga, a gente tem que saber responder certo. Porque ontem eu não tive condições para responder para o pessoal. Eu não podia falar que o ano que vem vai fazer ou dois anos, porque é complicado. E aproveito também, volto reforçar. Eu acho que a Saniago é uma prioridade que ela tinha de fazer, não sei que a Tânia, eu falo em nome da Tânia aqui, que sempre ela está aqui, atende a gente qualquer hora, telefone, gente, é domingo, feriado, ela tem uma boa atenção nisso com a gente. Não com a gente, com outras pessoas também. Quanto não construir na cidade de Anápolis a barragem que é represar para a gente ter a água na coisa, eu vejo a represa, a barragem, o Tério Júnior, como fosse o pneu de estrepe para um carro. Como a gente vai viajar para uma estrada a 30, 40 quilômetros, se não tiver o pneu de estrepe, vai furar, você vai ficar ali vendo o navio passar, os outros carros passar. Então eu vejo nesse sentido, que eu acho que um dos investimentos é a represa, a barragem da água. Eu acho que faz parte também do contexto da Saniago. E depois o esgoto, que é essencial para o bem-estar do Anapolino. Devolvo a palavra ao senhor presidente Tércio Júnior.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. Deixa eu responder para nós.
Ok. Então vamos lá. No que se refere à primeira pergunta, foi uma estratégia da Saniago, e a gente entende que foi uma estratégia inteligente, separar todo esse conjunto de obras em 4 lotes, né? Por quê? Porque aí nós poderíamos contratar 4 empresas e elas trabalhariam paralelamente, sem que ficasse muito tempo para que as obras acontecessem, né? E nós tivemos sucesso em todas, inclusive na região onde ele fez o comentário. Todas as redes que são feitas, que foram feitas até hoje, eu digo praticamente todas, elas são redes funcionais. A partir do momento que a gente executa a rede de esgoto, o proprietário já pode fazer a ligação, né? Nesse caso específico, foi uma região que teve muita rocha. E quando se tem rocha, o preço de escavação de rocha ele é maior. Então a gente não pôde dar continuidade no contrato por questões legais. E por isso que hoje as redes que foram feitas lá, elas estão funcionais. O que falta fazer, nós lá da Saniago já estamos preparando o processo licitatório e é uma obra que ela é uma das prioridades para nós. Então, tudo que foi planejado lá vai ser feito, a Saniago está trabalhando para isso. Nesse caso, nos outros três casos dos lotes que nós falamos, todas as obras estão em andamento e todas as ligações, a maioria delas, nós já estamos conseguindo dar funcionalidade imediata.
Alguns bairros que foram mencionados pelo vereador Pedro Mariano são da bacia do Catingueiros. E aí eu não sei se você puder também falar, que eu acho que o tempo talvez seja diferente, né? Aquilo que é da bacia do Antas e o que é da bacia do Catingueiros. Do Antas também. Alguns bairros que o vereador Alfredo Landim citou são da bacia do Antas, que é o que foi onde teve muita incidência de rocha, e boa parte dos que ele citou são da bacia do Catingueiros.
Muito obrigado, Tânia. É verdade. Eu quero fazer uma correção aqui. São 5 lotes. Existe o último lote, que é o Bacia Catingueiros, que o orçamento já foi realizado e a gente já está na fase de licitação dessa obra. Então, é uma obra que, em pouco tempo, ela vai ser contratada e vai ser executada. São 4 lotes que estavam em execução e o 5º lote, que a Tânia mencionou, é verdade, ele é um lote que o orçamento já está pronto, o processo licitatório dele está pronto e a contratação dele, em poucos dias, essa obra já vai estar contratada também.
Com relação à pergunta feita pelo vereador Alfredo Landim, referente ao valor da fatura de esgoto, né? O esgoto é cobrado em relação ao valor da água, da tarifa de água. Como aqui em Anápolis, toda a coleta ela é tratada, cobra-se 100% do valor da água. Então, se a água é R$ 100, por exemplo, o esgoto também vai ter o seu valor de R$ 100. E tudo é regulado e controlado pela AGR, que é a Agência Reguladora, né, de Serviço.
Obrigado. Quero passar a palavra agora à nobre vereadora, professora Geli.
Obrigada, vereador Teles Júnior. Bom dia a todos. Muito bom essa audiência e quero confessar aqui que eu me perdi um pouco nos números ali, devido à posição que nós estávamos, não deu para nós vermos bem. Mas serão repassados a nós os slides. E nós vamos fazer um estudo mais aprofundado de tudo que foi passado. Mas importante ressaltar de tudo que ficou passado aqui, que é superavitária, né, sem dúvida nenhuma, a empresa na nossa cidade. E eu queria fazer algumas colocações que chegam até nós. Foi falado aqui que alcançou-se a eficiência, né, que é eficiente o tratamento, sobretudo o tratamento de esgoto. Mas nós recebemos muitas reclamações quanto à manutenção desse trabalho. Não é poucos momentos que nós temos aí esgoto na rua, né, que rebentam, e às vezes até tem aquela caixa de esgoto. Esses dias no bairro de Luz mesmo, eu fiz uma solicitação lá, que a caixa de escoamento ela fica em frente ao portão da casa da senhora lá, e o esgoto rebentou lá e tudo na rua. Então, há uma reclamação muito grande quanto ao tamanho dos canos que são colocados, e nós sabemos, eu já fiz esse questionamento para a Tânia muitas vezes, né? Eu acho que é a bitola do cano, sei lá, parece que é 100 milímetros que coloca, e a Tânia já falou muitas vezes que é o que a BNT fala. Mas a BNT fala o mínimo, é o máximo. O que é que está sendo feito em termos de educação também para os usuários? E o que, que a Saneago faz nesse sentido para que não haja tanto lançamento, tanta quebra desses esgotos e que ele acaba chegando na rua? A qualidade desse serviço que é feito para que ele possa ter uma durabilidade melhor e uma eficiência maior, para que não haja tanta essa incidência. E também eu gostaria de saber se há algum planejamento com relação ao desperdício de água, que nós sabemos que é um desperdício muito grande. Se há algum planejamento nesse sentido para trocar, sobretudo, esses encanamentos que são mais antigos, se já há esse planejamento. São esses os meus questionamentos. E com relação aos bairros, eu ia perguntar do bairro de Luz, ele já falou aqui dentro dos 5 lotes. Obrigada.
Vereadora, é muito oportuno a fala da senhora com relação aos esgotamentos.
Pastor Valdir, só um minutinho. Pastor Valdir, melhora o som do microfone do senhor Ari, por favor. Obrigado.
Alô, alô, som. Ok, 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 ok. Vereadora, com relação ao esgotamento sanitário, o sistema ele é dimensionado, né, para coletar esgoto sanitário. Mas, infelizmente, o mau uso, o mau hábito, né, da população, lança-se água de chuva nas nossas redes coletoras, resíduos, né, sólidos também na nossa rede coletora, e realmente ela não é dimensionada para essa finalidade, porque senão ficaria obras vultuosas, né, caríssimas, custos elevadíssimos. Então ela é dimensionada somente para coletar o esgoto doméstico, mas infelizmente é lançado também nas nossas redes, né, água pluvial, né, resíduos sólidos, mas tem feito um trabalho, a Saneago tem feito em alguns municípios, parcerias com o próprio município, de vistoriar essas residências. Eu sei que aqui em Anápolis também, viu, vereador, é feito esse trabalho, a Tânia tem feito esse trabalho com a equipe, né, de vistoriar as unidades e orientar a população como é que é o uso correto, como é que é feita as suas ligações corretamente, como é que é feito a manutenção das suas caixas de ligações. Né? E aí onde esse trabalho tem tido bons resultados, tem reduzido esse número aí de extravasamentos mesmo de esgoto. E com relação também a extravasamento de esgoto, a gente tem uma equipe aqui, né, com caminhonetes, com caminhão jetway também para poder prover essas manutenções. Com relação ao desperdício de água, a Saneago ela tem um índice de perdas um dos menores do Brasil. E a Anápolis também vem reduzindo, né, a sua perda, tem feito um grande trabalho aí de modulação, instalação de válvulas redutoras de pressão, pesquisa de vazamentos ocultos através de varetamentos, né? E também nós estamos já programando a substituição dos ramais, aqueles ramais que a senhora citou, né? Tubulações antigas, já vamos substituir também esses ramais antigos e algumas redes também de cimento amianto também será a nossa programação, a substituição dela sim. Tá?
Só um pedido, talvez por eu ser mulher eu tenha... as mulheres fazem mais essas reclamações para a gente. Quando há esse derramamento de esgoto nas ruas e que a equipe vai lá e atende o chamado e resolve o problema, estanca aquele derramamento de esgoto, poderia ter um caminhão para também poder lavar o que já está na rua. Porque é muito difícil, porque estanca aquele que está sendo derramado, mas o que já derramou permanece lá por algum tempo. Então, é muito ruim, e eu falo isso porque eu sempre, está sendo muito recorrente em dois pontos, e falo até onde no bairro de Lourdes, que é logo ali na entrada do bairro de Lourdes, na Avenida Patriarca e na Avenida Tocantins. São dois pontos que isso é muito recorrente. Então, e aí... fica o esgoto lá na rua e não é lavado. Então, é apenas um pedido para que vocês possam, para poder aí as donas de casa ficarem mais felizes. E a comunidade de forma geral. Obrigada.
Okay.
Obrigado, professora Geli. Aos que responderam, ainda é tempo, quero cumprimentar a presença do Jonathan, da São Francisco, e também da Luana, também faz parte da imprensa. A presença da imprensa muito enriquece esta sessão especial. Da minha parte, eu queria colocar aqui três pontos, superintendente. A primeira é observando as receitas de exploração e a despesa de exploração. Na receita de exploração, que é o total das faturas que arrecada na cidade de Anápolis, são 143 milhões e mais um pouquinho.
de exploração 109 como despesa e mais um pouquinho. Nessa diferença entre um balanço básico aí de caixa de final de dia, dá aí 34 milhões. Né? É claro que apresentou em torno de 35 aquela parte do rateio que não é despesa, vamos dizer, anapolina. Né?
Indiretamente. Né?
Isso. Sim. Então, nós queremos entender, porque a parte da colocação do investimento que o colega apresentou, de 92 milhões, a gente sabe que parte desse investimento é aquele constitucional, estadual, emendas parlamentares, são dinheiros de reservas orçamentárias. E a parte em termos de, vamos dizer, lucro que a empresa tem, a aplicação dela, o retorno dela, eu vejo um pouco deficitário. Eu queria entender melhor se esse rateio está levando o nosso lucro. Né? Porque na parte de receita de exploração e despesa de exploração, nós temos de lucro 34 milhões. E esses 34 milhões não estão ficando em Anápolis, no caso. Ele está indo no rateio, está indo embora para outra cidade. Essa é a primeira, outra região, essa é a primeira pergunta. Na questão da segunda, vai para o colega que apresentou a planilha dos 92 milhões de gastos com esgoto. Infelizmente, eu acho que a planilha estava muito resumida, muito genérica. É, se a gente pudesse ver as regiões, por exemplo, um ano eu tive a informação que o Itamaraty, primeira, segunda, terceira, quarta etapa, ele estava tendo esgoto. Né? E lá ainda não chegou esgoto. E teve um informe publicitário de vocês, de alguns bairros que estavam contemplando esgoto, e que nesse informe publicitário não estava contemplada a região de Itamaraty. E outros bairros, por exemplo, a professora aqui lembra, que foi o Bom Sucesso, que também, em anos anteriores, publicou que estava num planejamento esgoto, e que esse ano tirou do planejamento e não aconteceu esgoto no bairro. Eu falo porque eu moro no Itamaraty, então não aconteceu. Né? Então, assim, de fato, esses 92 milhões, tem como ou abrir novamente, a gente poder ver as regiões colocadas, ou o senhor vai enviar para a gente, pode enviar para a gente essa região colocada, porque o vereador é muito cobrado local, é rua. Né? A gente não cobra aqui, o popular não vem cobrar da gente a cidade de Anápolis, e nem a porcentagem do esgoto. Não, ele quer saber a rua dele. E aí a gente precisa ter em mãos, a lei é justamente, quando foi proposta, superintendente, a gente ter ferramentas de atender a população, dar transparência para a população na questão da exploração do esgotamento. Então, tem ruas que a gente cansa de fazer aqui, por exemplo, requerimentos. A gente sabe que a Secretaria de Obras também tem a sua parte, inclusive nós enviamos convite para a Prefeitura, para o Poder Executivo. Eu quero fazer menção na ata à ausência do Poder Executivo aqui, tá? Quero que conste isso na ata, mas que eu acho que teria a Secretaria de Obras estar presente e não está presente. Porém, a gente precisa ter a responsabilização, professora. Secretaria de Obras e Meio Ambiente, muito bem lembrado, Pedro Mariano. Né? Secretaria de Obras ou Meio Ambiente. Mas o convite foi feito ao Executivo e ele determinava as responsabilidades. Mas, enfim, então fica aqui esta segunda indagação em relação a locais do investimento do esgotamento dos 92 milhões. A terceira e última pergunta e pontuação, e eu já quero finalizar, é em relação a Anápolis vai ter ou não vai ter a construção do reservatório. Na prestação do ano passado, se eu não me engano, parece que teve uma observação em relação a um projeto. Esse ano, inclusive, aqui foi colocado, acho que pelo próprio presidente Ricardo. Em outubro, em relação ao reservatório. E aí, na prestação agora, eu não vi nada sobre a questão do reservatório. A gente continuar Eu acho que isso, eu não sou engenheiro, está aqui a Patrícia, né, em nome dela, todos a parte técnica da Saneag, eu quero cumprimentar. Vocês sabem muito mais do que eu em relação a isso, mas eu acredito que Anápolis, com quase os 400 mil habitantes, sem o projeto do reservatório para, vamos dizer, para ontem, ficar dependendo do Piancó, ficar dependendo da água ali e da chuva, eu acho que já passou do tempo. Assim, é uma observação que eu acho que todo popular napolino faz. A gente ou parte para execução, porque trazer aqui, ah, está em médio prazo ou longo prazo o projeto, já não cabe mais. A gente não é nem curto prazo. É janeiro, professor. É para ontem. Então, qual é o planejamento na prestação de conta? E eu não sei se vocês têm essa resposta hoje e agora, porque em outubro foi dado essa esperança nessa casa, em relação à execução do reservatório de água de Anápolis. E não vi nada em relação a isso nessa prestação. Há uma situação dos loteamentos clandestinos de chácaras. Ah, faltou água por causa dessa situação. Ok, isso é quem tem que fiscalizar? O Poder Executivo. E quem provoca? A empresa não pode provocar isso? Então fica aqui um outro detalhe. Quero cumprimentar o vereador Lélio Alvarenga e cumprimentar o vereador Pastor Elias Ferreira também, que fazem menção na sessão especial. Quero abrir aqui
questão de ordem
para essa resposta.
Só justificando, nós estávamos na CCJ.
Tá bom. Eu quero aqui abrir a essa resposta e depois quero voltar aos vereadores Lélio e Pastor Elias, que fizeram justificativa de participar da Comissão de Constituição e Justiça, mas que também estão aqui interessados na temática.
Bom, em primeiro lugar, só para reforçar e deixar claro que nós, como Saneago, nós estamos juntos com a cidade de Anápolis, com a prefeitura, com a população, e a nossa intenção é, sim, sempre prestar o melhor serviço. Né? Quando nós dividimos os lotes lá, só para deixar claro, então, são 5 lotes, um ainda está sendo licitado, né? A nossa divisão, ela não é por bairro, ela é por bacia. Né? Nós temos a bacia Antas, bacia Catingueiros, que elas são divididas por questões topográficas, né? Para sempre direcionar o esgoto. São muitos bairros. Né? Eu não tenho aqui os bairros definidos, mas nós estamos à disposição sempre que for necessário. Vocês podem entrar em contato com a gente?
São Catingueiros.
São Catingueiros também. Todos os bairros que estão sendo mencionados aqui, a gente sempre está recebendo as informações da equipe aqui, que eles estão contemplados sim nessas bacias, seja Catingueiros, Anta, Felizardos ou Góis. Né? O que me deixa um pouco tranquilo.
92 milhões. Oi? Dentro do lote, 92 milhões. Dentro do
92 milhões. Então, vocês estão vendo assim que isso é interessante, isso dá segurança para a gente, porque além do índice de atendimento que a gente tem de 71%, todos os bairros que estão relatados aqui, a gente está assegurando, e é fato, que eles estão contemplados em um desses lotes. Né? No que se refere assim, a ser bairros específicos ou ruas específicas, volto a falar, nossa equipe ela está à disposição sempre que for necessário. Pode, a Tânia quer fazer uma pontuação também?
Uma pontuação que eu acho interessante, esses bairros da Bacia do Catingueiros, que foram citados aqui, foi informado... mas na última divulgação não citava Itamaraty, Bom Sucesso, Frei Eustáquio, pelo seguinte, os outros lotes, Bacia do Góis, Felizardo e Antas, não dependia de estação elevatória, não dependia de bombeamento, era só por gravidade. A Bacia do Catingueiros depende de várias estações elevatórias e ele não foi licitado na época porque ainda dependia de aquisição de áreas, legalização de área para implantação dessas estações. Por isso que só agora ele vai ser licitado. Por isso não iniciou, Teles.
Então, obrigado aí, viu, Tânia? Então, vocês veem assim, que todos os bairros, a maioria dos bairros, eles já estão contemplados. O fato da Catingueiros é esse mesmo. E nós estamos à disposição. O que for necessário, as dúvidas que vocês tiverem, podem nos procurar que a gente responde, tá bom?
Vereador Lélio, logo após o vereador Pastor Elias. Nós estamos fazendo as perguntas individuais dos vereadores, eles, a empresa está fazendo as respostas já.
Vereador... Bom dia, presidente dessa sessão, vereador Tero Júnior. Também quero cumprimentar a Tânia, em nome da Tânia, cumprimentar todas as mulheres presentes, né? E aos nobres pares que presentes também. É, nós fizemos uma moção de apelo a respeito do reservatório. Sabemos que não é possível mais ficar sem reservatório aqui na cidade de Anápolis. É impossível todos os anos nós ficarmos aí nesse mesmo lenga-lenga, nessa mesma dificuldade, passando aí água nas nossas torneiras, né, vereadora Geli? Isso já vem há anos e anos. O governo passado empurrou. E nós protocolamos essa casa, uma moção, pedindo ao executivo que não reforme, que não renove o contrato antes que se faça, comece, pelo menos inicie a construção de um reservatório aqui na cidade de Anápolis. E mesmo iniciando o reservatório, que tenha também pelo menos uma previsão de término da obra, para que não seja somente inicializado, depois assina o contrato, depois esquece a obra, fica parada. Então, foi um argumento que nós usamos aqui, solicitamos ao prefeito, foi aprovado por esta casa, esta moção. Eu espero que realmente Anápolis possa viver dias melhores em questão ao fornecimento de água aqui para Saneago. Obrigado.
Pastor Elias.
Obrigado, presidente, vereador Teles. Cumprimento aqui também a Tânia, todos os componentes que fazem parte da Saneago. Antes, senhor presidente, eu queria fazer um pedido. Quando o senhor for marcar essa audiência, não deixe marcar na data caixa, principalmente com a comissão da CCJ, porque o desejo da gente é chegar mais cedo aqui, que está presente.
Nobre vereador, só respondendo, a CCJ, ela tem o autonomia, né, Pedro?
O presidente... Só um raciocínio. Hoje nós tínhamos uma comissão de orçamento e finanças, que eu sou presidente, eu suspendi por causa que isso que é importante. E marquei para outro dia, que amanhã, né, o outro horário, e inclusive a comissão está com a LOA lá, o orçamento para o ano que vem. Então, o Léo faz parte. Então, é a agilidade da presidente, da comissão, é marcar outro horário, que é mais propício. Agora aqui tem que ser reservado o dia e a hora, né, Tese? E data para... Aqui tá complicado para entrar a data, né, Geli? Devolvo a palavra.
Obrigado. Nós vamos entrar num acordo. E de estar presente. Eu acho que vem prestar conta é para o vereador. E eu quero aqui, Tânia, fazer uma pergunta. Dos 46 bairros que eram ligados à CODEC, quanto que já foi desligado e ligado o sistema Piancó? Porque naquela audiência que nós tivemos aqui, disseram que ia desligar alguns e já ligar direto no Piancó. Quantos já foram feitos isso? E como está a situação que nós tivemos no evento? Eu não recordo se é o vereador Lélio, no Alvorada, João da Luz. Disseram que está empacada a questão do saneamento porque não consegue uma liberação do DENIT na passagem da BR para fazer a interligação. Se é verdade ou não, porque eu fui no DENIT e o DENIT desmentiu. Eu não sei onde é que está a mentira, se é na Saneago ou se é no DENIT ou aonde quer que seja. Sei que está lá parada a obra e não vai. A outra, a prestação de conta, é a questão do mesmo problema do saneamento lá nos bairros de São João. Ontem recebi 10 ligações. O esgoto que foi ligado está voltando para dentro de casa e está entornando no meio da rua. Bairro de Lourdes está do mesmo jeito. Na entrada onde tem um maquinário, é a vida inteira. Ontem me xingaram na esquina, porque sabe que eu sou vereador. Não resolve, gente. Está cansado de ouvir essa água aqui. O problema está difícil. Então, são muitas perguntas, mas para não tomar tempo, vamos ficar pelo menos com essa aqui. Obrigado e vou parar, senhor presidente.
Depois o Marco Antônio vai falar sobre a questão da obra, mas em relação ao número de bairros, Elias, naquela apresentação mesmo nós informamos, né? De imediato foram 22 bairros, 22 bairros passaram a ser atendidos pelo sistema Piancó. Os demais dependem de obras que estão em andamento. As obras estão em andamento e a nossa previsão é de conclusão até julho do próximo ano, para que tenhamos condição de abastecer os demais pelo sistema Piancó. Em relação ao DENIT, o Marco Antônio, o superintendente de obras, vai falar. E em relação ao esgoto, o Marco Antônio, até para te posicionar, esses locais em que ele citou, Parque São João, é Bacia do Góis, é a obra da FUAD, e também existem redes ainda sem funcionalidade. E, infelizmente, Elias, o que acontece nesses locais, assim como na região leste, que é a Bacia do Felizardo, é essencial, que depende aí da questão do DENIT, a população acaba ligando, fazendo ligação das instalações internas para a rede sem receber autorização para isso. Quando a rede está disponível, a Saneago passa, distribui de casa em casa o comunicado, informando que ele tem 30 dias de prazo para fazer a interligação, e depois a gente passa de novo com o segundo comunicado, informando que vai ser iniciada a cobrança dentro de um prazo de 30 dias. Então, antes disso, o cliente não pode fazer a interligação, porém, é o que a gente tem visto. Então, se as redes ainda não estão conclusas, a gente acaba tendo o problema aí do transbordamento do transbordamento de esgoto. Não é o caso do bairro de Lourdes. O caso do bairro de Lourdes é outro fato. Lá não está em obras agora, nesse momento. Realmente é mau uso. Mas o Marco Antônio vai falar sobre a continuidade dessas obras.
Então, vamos lá, né? É uma política nossa da Saneago sempre fazer todas as redes já com funcionalidade. Isso é importante porque a gente consegue assim, garantir de imediato o atendimento ao cliente. Entretanto, existem casos, como a Tânia até já mencionou, que a rede não precisa só a rede da casa ficar pronta, precisa do sistema ficar pronto, né? E no caso, nesse caso que o senhor comentou, só um ajuste, não é o DENIT, é a Triunfo com Sebra. Eles solicitaram alguns ajustes de projeto, esses ajustes já estão sendo feitos, e para nós, essa travessia, nós chamamos de travessia, ela é super importante, nós estamos muito focados nela, porque a gente sabe que executando ela, a gente vai garantir a ligação de mais algumas unidades. Mas, infelizmente, como se trata de concessão de rodovia, nós não podemos passar sem antes eles nos autorizarem.
Mas eles têm nenhuma previsão de tempo? Já quase um ano e o povo está esperando e até hoje nada?
A solicitação que eles fizeram para nós da alteração do projeto, nós já fizemos e já encaminhamos para ele. Nós temos uma equipe que fica acompanhando dia a dia isso. Eu entendo que não vá demorar mais, não, assim, que é uma coisa que deve acontecer rápido.
Volto aqui ao superintendente, Marco Antônio, e logo após, porque ele está acumulada a resposta, e logo após a professora Geli tem mais uma, e a gente já caminha para o arremate aí dos vereadores, tá? O Geli, o Alfredo também. Marcos, tá contigo.
Gostaria de convidar a Renata, que está representando aqui a superintendência de projeto, ela vai poder falar um pouco, esclarecer a respeito do projeto da nossa barragem. Ok, viu? A Renata vai falar um pouco do projeto, do estudo que está sendo feito, né, o estudo hidrológico para Anápolis, né, visando aí uma construção, né, de barragens de acumulação, né, realmente para atender na totalidade a cidade de Anápolis.
A tempo eu cumprimento o Richelso, também da imprensa. Então, tivemos aí bem unanimidade, né? Né, Luana? Qualquer coisa, vai me avisando aí quem vai chegando. Enquanto a Renata se organiza, Alfredo, Landim. Primeiro as damas aqui, Alfredo. A professora Geli, depois o Landim.
O pastor Elias falou a respeito do Caldas e eu queria só saber que foi muito comentado quando começou a faltar água também nessa região aqui, dos bairros que era abastecido ali pelo DAE, que aí, até então não havia faltado. E se há uma interligação do Piancó com Caldas? Se há essa interligação, então é porque o nosso problema é realmente o que vai ser explicado aqui para nós a respeito do reservatório. É a falta de água mesmo, né? É que não houve esse planejamento até então para poder abastecer todo o bairro, da cidade, todos os bairros da cidade. E eu gostaria de saber, já adquiriu o gerador para... para ficar lá onde tem um abastecimento, porque tem sempre o problema de faltar água, porque faltou energia. Já adquiriu, há o planejamento para aquisição desse gerador, para que não haja esse problema, porque faltou energia, fica 2 dias sem água, porque até voltar e abastecer e tal. Há sempre esse questionamento. Então, só para nosso conhecimento. Obrigada.
Vereadora, com relação ao sistema DAIA, né, nós fizemos todas as ações no decorrer desses 2 últimos anos, né, para o sistema Piancó, onde havia falta d'água na cidade. E não houve, né, essa falta d'água esse ano na região do Piancó, com a redução brusca do rio Caldas, né, que foi surpresa, né, para todo mundo, para a cidade toda, porque já havia muitos anos, né, que não havia essa redução do manancial. Mas sim, já estamos planejando, já estamos com ações de curto prazo para que o ano que vem essa integração, essa reversão seja possível. Esse ano foi feito sim, mas o volume que era necessário, ainda não tínhamos instalações elevatórias suficiente para isso, mas nós já estamos trabalhando para que o ano que vem já tenhamos estação elevatória para poder fazer essa reversão caso seja necessário. Eu vou pedir então a Renata agora para poder falar com relação à questão do projeto, né, da barragem de acumulação, desse estudo hidrológico que está sendo feito. Ah, sim, com relação ao gerador, houve um episódio aí de um problema que na subestação, né, da Enio. Nós fizemos algumas pesquisas de mercado aí para poder instalar esse gerador. Então são geradores, quantidade grande de geradores, viu, vereadora? E potências altíssimas, porque lá nós temos motores de potências altas, subestação de muito alta de potência. Até no mercado não se tem isso ainda no momento. Além do custo ser muito oneroso, que pode até refletir isso, né, em tarifa, que não é interessante, o que a gente pensa é que a Enio tem que fazer o papel dela, né?
Vereador Alfredo Landim, logo após a Renata.
Só a título de sugestão, porque eu moro ali no Vivian Park e nunca faltou tanta água igual esse ano. Ali, até no rodízio faltava água. Então, a sugestão que eu dou é o seguinte: tem o Rio Piracanjuba que não fica 5 quilômetros do Caldas, do reservatório do Caldas. Se tem transposição lá no Rio Piancó, podia ter também do Piracanjuba para o Caldas. Até mesmo porque ali é o coração, é onde que pulsa a cidade de Anápolis, que é o DAIA. Se lá faltar água, lógico que as empresas vão parar também. E o Piracanjuba, eu tenho certeza que dava conta de manter a água no Caldas, se fizesse o investimento necessário, já que, pelo jeito, o reservatório vai ser muito difícil sair, vai demorar a sair, e a curto prazo, a melhor solução no momento, eu acho que era essa transposição do Piracanjuba para o Caldas. É essa a sugestão que eu estou querendo passar para a direção da Saneago.
Senhor presidente,
está em ato.
Então, senhor presidente, desse assunto que o Dandim me falou, sim, na audiência pública que nós tivemos aqui, eu fui e levei ao presidente da Saneago, eu fui questionado, eles mandaram de volta, dizendo que não havia feito essa fala do que o Dandim disse, que eles falaram aqui na demonstração, que caso fosse necessário, faziam a transposição do Piracanjuba para o Caldas. Aí disseram que não tinha falado, mas como foi gravado e filmado, aí transcrevendo tudo, na realidade, a Saneago disse sim.
Que vai fazer?
Que faria.
Ela deu prazo, Elias? Na resposta?
Não, mas se necessário, faria. Tá? Foi falado aqui.
Tá. Doutora Renata?
Bom dia a todos. Meu nome é Renata, trabalho na SUESP, Superintendência de Estudos e Projetos da Saneago. Só retomando a fala do último vereador, nós temos, sim, um estudo para a reversão do Piracanjuba para o DAIA. Mas esse projeto não seria curto prazo, porque o local onde seria captada a água fica a 10 quilômetros do DAIA. É uma região praticamente rural, acho que é zona rural do município. Não teria tanto problema com intervenções urbanas, mas é um projeto que demanda tempo e que também não seria uma obra barata. Quanto aos reservatórios, que na última audiência o Dr. Ricardo, que é o diretor de expansão da Saneago, falou aqui, teve uma audiência em outubro, o estudo hidrológico está propondo dois reservatórios, dois barramentos para Anápolis, um com 14 e outro com provavelmente 17 hectômetros cúbicos. Nós, a Saneago já tem contratado um projeto não para fazer o barramento, mas sim para fazer a captação a fio d'água. Então, nós faríamos a captação a fio d'água onde o estudo hidrológico apontar o barramento, e porque a gente sabe que um barramento não é só projeto de engenharia. Existem vários outros projetos por trás disso, tem desapropriação, não é um trâmite fácil de fazer e nem rápido. Mas a Saneago já tem esse planejamento. A previsão é que o estudo hidrológico esteja pronto até o final de janeiro do próximo ano. Então, a Saneago tem sim essa previsão, já tem esse estudo, e o projeto provavelmente será contratado também assim que concluir o estudo hidrológico.
Presidente,
notícia boa. Janeiro de 2020. Lélio Alvarenga, quero antes do Lélio fazer menção aqui do Fernando Paiva, novo vereador. Bem-vindo a esta sessão.
Obrigado, Lélio. Obrigado, presidente. Fico muito feliz ouvir nesta manhã, Renata, doutora Renata, essa sua colocação. Louvamos a Deus e esperamos por Deus que realmente possa ser concretizado. Sabemos, volto a dizer, né, fizemos essa moção, na verdade, ela não partiu do vereador Lélio Alvarenga, ela partiu do anseio da população de Anápolis, não suporta mais. Eu estou aqui em Anápolis há 33 anos, nunca passamos por uma crise de água e abastecimento como esse ano. Na minha casa, teve duas vezes que a água faltou 3, 4 dias seguidos, depois 5, depois 3. Então, agradeço e espero, e vamos cobrar, vamos continuar cobrando, mas hoje, gente, nós estamos gravando isso aqui, essa audiência, Renata, e com certeza a população de Anápolis fica agradecida, mas vamos ficar mais agradecida ainda depois que sair realmente o papel e passar para a realidade. Mas eu acredito nesse governo, eu acredito na Saneago, eu acredito nas pessoas de bom senso, nas pessoas que realmente preocupam com as pessoas. Então, aqui quero agradecer e cumprimentar pela sua fala, e dizer que estamos ansiosos realmente por esse reservatório. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Ainda há tempo, quero cumprimentar Cândido Filho, também faz presente aqui da imprensa. Bem-vindo, Cândido. Pedro Mariano, suas considerações?
Eu quero aproveitar aí a deixa. Esse negócio de reservatório, Ted, em 2002, então o vereador Márcio Jacob, Marcinho, hoje assessor do deputado estadual Antônio Gomide, ele falou que podia fazer todo o investimento. Falou, pô, então, naquela época, Geraldo, não sei o quê, eu quero o presidente Saneago, que não fazer a barragem, a represa, o reservatório da água, Alfredo, em 2002, são 17 anos, e aí vem essa cobrança aqui, Léo, há muito tempo. E quando aquela audiência que foi promovida, então, pelo vereador Pastor Elias, viu, Pastor Elias? O senhor estava aqui, quando foi minha vez, eu indaguei, falei, não adianta ter bombeamento, uma maior tecnologia, Pastor Elias, bombas, tubulações, que é muito, o esgoto hoje, Saneago atinge 71%, a gente tem que aplaudir, certo? Porque é muito. Mas eu falei que não fazer o reservatório de água para amenizar, para resolver o problema, eu sempre falo, é como se fosse um pneu de estrepe do carro de ali o reservatório para nós, anapolino. Você não vai viajar para o Brasil sem um estrepe, você pode estar furar o pneu e você ficar no meio da estrada. Então, essa discussão vem em 2002, Alfredo, sobre o reservatório da água. Inclusive, o Arcatan nem ainda fazia parte da equipe da Saniago, ela trabalhava no CMTT nessa época. Né? Então, vem essa cobrança antiga. E aquele dia que o presidente estava aqui, ouviu intensamente nós essas cobranças. Agora, vamos esperar que o principal investimento seja feito nesse sentido. O reservatório de água na cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, Térmio. Muito obrigado por permitir mais um minuto me fazer as considerações.
Eu que agradeço, novo vereador Pedro Mariano, presidente da Comissão de Finanças, que fez a alteração da data, do horário, para a gente poder ter essa prioridade de tratar o saneamento e esgotamento do município. Parabéns, Pedro Mariano, continue sendo essa representação a Napolina. Quero agradecer aqui os vereadores, Fernando Paiva, quero agradecer o pastor Elias, daqui a pouco, já vamos abrir para as considerações, pastor. Quero agradecer o vereador Lélio Alvarenga, quero agradecer o vereador Alfredo Landim, quero agradecer o vereador Pedro Mariano, que esteve presente, quero agradecer a nova vereadora, professora Geli, quero agradecer aqui o Ari Ramos, superintendente de operações do interior, quero agradecer a gerente da Saneago, Tânia Valeriano, quero agradecer aqui ao Marco Antônio, superintendente de obras da Saneago, agradecer ao Paulo Augusto, gerente de obras também, ao Weber da Cunha, engenheiro civil, ao Igor Melo, fiscal de obras, Tiago Cunha, gerente de sistema, Daniel Pereira, agente de sistema, o Justino, capelão militar, Davi José, gerente, e também agradecer à imprensa, principalmente, que se fez presente. Muito obrigado. Quero, aqui teve um questionamento sobre o bairro Nossa Senhora da Badia, em relação ao esgotamento, foi respondido aqui que está contemplado nesses 92 milhões dentro da bacia do Antas, então está contemplado, então em breve o esgoto também está chegando. E quero, para as considerações finais, a empresa abriu mão, sem considerações. Pastor Elias?
Nas minhas considerações, Teles, eu quero te agradecer pela oportunidade, também cumprimentar todos da Saniago que está aqui, mas eu acabo de receber a ligação dos moradores lá do Santos Dumont. O sofrimento do Promissão. Como que vocês vão fazer com a questão do Promissão? Porque está faltando água lá. A água é levada por caminhão-pipa. E a água não está chegando lá. E os moradores estão questionando aqui, Tânia. São várias, estão ouvindo aqui no telefone, ligaram aqui agora. O sofrimento com a falta de água lá no Promissão. E a outra questionamento que eu quero fazer, finalizando, Tânia, é quanto aquilo que eu já disse a você. A água que eu recebo na minha casa não muda a cor. Já tem 29 anos que eu estou sofrendo com a água lá na minha casa. Eu pago o barro e pago o vento. E não é só eu. E já foi lá, já fez não sei quantas vezes. Como nós vamos fazer para mudar a cor da minha água? Eu já estou até para desquitar da minha mulher por causa de lavar roupa, que a cor da água não muda a cor.
Mas isso não, pastor.
É muito triste. A outra situação, Tânia, é o vazamento de água. Como que me deixa um reservatório daquele no bairro de Lourdes sem uma pessoa que fica ali e quando transborda é a noite inteira? Os vizinhos me levantam de madrugada porque sabem que eu sou vereador, querendo que eu vou fechar a torneira e eu não acho a torneira. Como que vai fazer com aquela situação? A água sai na BR. Obrigado e boa palavra, senhor presidente.
Então, Teles, quero aqui fazer...
Por gentileza, então, só aproveitando esse gancho aqui do pastor Elias...
Logo após, vereador Lélio, sua fala, já vou passar... É a Tânia? Para a Tânia, e a gente, pelos regimentos, a gente já caminha para o encerramento.
Obrigado pela concessão mais uma vez. Tânia, eu passei para a senhora, direto àquela audiência pública, a respeito de uma água que nós temos lá no Santos Dumont, vazando 24 horas por dia, logo após o Santos Dumont ali. E parece que estava em questão, só questão jurídica, de indenização da chácara lá. E eu tinha sugerido que eu estive com a dona da chácara, porque a saneável queria passar basicamente dentro, no meio da chácara. A chácara já é pequena. Eu tinha sugerido para a senhora que nós pudéssemos levar um pouquinho para a direita, para que pudesse passar a tubulação ao lado da divisa, para não prejudicar a chácara da proprietária lá. Então, queria ver da senhora se foi tomada alguma providência nessa questão, porque lá a água jorra 24 horas por dia, e todos os dias nós temos que pegar caminhão-pipa para poder abastecer Santos Dumont. Nós temos água ao lado lá, só falta esse ajeitamento, essa organização para podermos levar a água lá para o Santos Dumont. Eu queria saber da senhora como que anda esse procedimento. Obrigado, vereador Teles.
Só para esclarecer aqui, né, pela ordem do que foi falado, Santos Dumont é atendido com sistema de abastecimento. Jardim Promissão, não. Jardim Promissão não possui rede de distribuição de água, nunca teve, nem caminhão-pipa. Né? Lá não tem, lá não é atendido pela Saneago. Lá não é atendido pela Saneago. Em 2009 e 2010, quando foram feitas redes de distribuição nos bairros que faltavam, o Jardim Promissão não era legalizado, não era definido nem ainda se era município de Anápolis. Eu não sei nem se já houve essa definição. Não, o município não nos passou solicitação para implantação de rede de água lá no Jardim Promissão, se já houve definição e regularização daquela área. Quanto ao Santos Dumont, lá sim, é bairro de Anápolis, é atendido pelo sistema, e nós tivemos problema lá agora nesse final de semana, com falta de energia, faltou fase lá na área do poço, e realmente houve um desabastecimento, está em fase de regularização, lá está sendo complementado com caminhão-pipa, sim, porque o poço atual não atende mais a... o poço teve perda de vazão e hoje não atende mais a demanda. Isso. E com relação à água que o vereador Lélio se referiu, é um poço que já foi perfurado, ele é um poço jorrante. Ele até me questionou se a gente não poderia fechar. Não pode. Existe uma questão geológica, né, que a gente não pode simplesmente lacrar um poço jorrante. Então, por isso aqui ele está vertendo lá. E as questões... Até se o Davi, gerente regional, tiver alguma pontuação a fazer em relação à legalização, a legalização da área, mas nós já vamos iniciar, na próxima semana, a interligação, a execução da tubulação que vai levar a água daquele poço lá para o reservatório. Então, para sanar de vez essa situação. Quanto ao abastecimento agora, pastor Elias, lá da região do Santos Dumont, nós solicitamos, inclusive, mais um caminhão-pipa para reforçar o abastecimento lá. A Enel resolveu o problema da fase ontem por volta de 4:30 da tarde, a Enel resolveu, mas como eles ficaram muitos dias aí desabastecidos, eu acredito que ainda a parte alta ainda deve estar em fase de abastecimento. Em relação à qualidade da água, Davi, quer pontuar sobre a legalização?
Sobre a legalização da área, nós temos 3 quilômetros de rede para serem interligadas, tubo de 100 milímetros. É um poço que vai incrementar uma produção lá no Santos Dumont de 20 metros cúbicos por hora. Hoje a demanda atual lá é de 200 metros cúbicos por dia. Ou seja, com 10 horas de produção, esse poço já vai atender a demanda atual do bairro Santos Dumont. A equipe já está mobilizando no período da tarde para iniciar a obra lá. Amanhã já inicia as escavações. Já temos a emissão de posse da área, dado pelo juiz e por decreto municipal do prefeito. E apenas estamos em parte final de acordo pecuniário com o proprietário, mas em relação à legalidade, nós já podemos acessar a área, iniciar as obras.
Isso. Então, eu falei semana que vem, mas já nessa semana, hoje ainda à tarde, a gente deve iniciar essas obras.
Tânia, e na resposta ainda da questão do derramamento de água, que já é a quarta vez que me acorda.
Eu estou na primeira resposta ainda, pastor Elias. A sua segunda pergunta foi sobre qualidade da água lá no bairro de Lourdes. Essa é uma situação bem complexa, realmente. Lá é específico, lá no seu ramal. Provavelmente a gente vai ter que fazer uma nova rede naquele local para atender atender o seu imóvel e vamos estar analisando essa situação. Quanto aos transbordamentos no bairro de Lourdes, o senhor já havia conversado comigo, já havia esclarecido também, né? A Saneago possui um atendimento via telefone, né, o 0800-645-0115, que atende 24 horas por dia. Então, se durante a madrugada, se a população ligar no 0800, não vai ter, se ele ligar 2 horas da manhã, vai ter alguém lá dentro do escritório da Saneago? Não. Porém, existe uma equipe nossa que fica 24 horas, que se o pessoal do call center recebe um tipo de informação dessa, eles ligam para essa equipe e eles têm condição de ir lá, fechar ou fazer o que for necessário. Geralmente, por que que isso acontece? São equipamentos, né? São automatizados os controles de nível e acontece às vezes, principalmente agora em época de chuva, tem descarga elétrica, o sistema de fechamento pode ser danificado e a informação que vem do cliente que percebeu que está transbordando o reservatório é de extrema importância. Quando nós temos um controle 24 horas, né? Tem um monitor onde tem os níveis de todos os reservatórios, mas se tiver um problema elétrico nesse sistema de automação, a gente fica cegas e a informação vinda por parte dos vizinhos do reservatório é de extrema importância.
Agradeço aos vereadores e agradeço a empresa e a imprensa. Eu sei que é um tema, viu, Bento, que a gente ficaria o dia inteiro, mas também, como nós vimos, a empresa já tem demandas no período da tarde para poder daqui. Eu fiquei feliz, Rubens, de muitas notícias aqui presente. Então, doutora Renata nos trouxe aí prazos, que a gente sempre cobrou dessa questão de prazos, viu, o pessoal, a Tânia, Marco, os vereadores aqui presentes, quero agradecer cada um de vocês e sei que é uma sessão que justamente a gente traria mesmo esses questionamentos e vocês atenderam aí a nossa convocação. Quero, sob proteção de Deus, declarar encerrado esta sessão especial.